mais um episódio de Evento Resenha, um espaço onde a gente traz experts da área de eventos para falar aqui livremente nesses microfones. E hoje nós temos dois convidados incríveis. E eu vou deixar que meu amigo André Nicolau faça a introdução desses convidados.
Obrigado. Gostou? Obrigado, que prazer estar aqui, mais um episódio. Cara, com duas pessoas fabulosas, fenomenais. O tema hoje é Som na Caixa. Esses dois têm uma carreira foda em eventos corporativos e além de eventos. E eles vão trazer aqui algumas ideias de como a gente poder ser fodão assim também, sabe? Fazer um trabalho baita bom, tá com a agenda cheia. Então é como manter a carreira de eventos em alta. E antes de eu chamá-los, dá um salve para nós aí, nosso director aqui, behind the cams, João Matucci. Tá por aí, meu querido?
João Matucci, tá.
Todo dia uma coisa nova.
Nossa,
cara,
ele tá cara de malvado,
é foda,
né?
Cara.
Maquê. Ó, já até apareceram na tela aqui os nossos convidados.
E a gente tá aqui com a MT. MTzinha.
Bom demais aqui. Bem-vindo. Gente, que legal. Obrigada. Obrigada pelo convite.
E o Manteiga, aqui eu chamo de Mantegueta. Vem vários nomes aí, Rodrigueta. Bem-vindo, mano. E ele vai falar muito sobre imitações hoje. Vocês não sabem, mas ele é DJ sonoplasta, mas ele esconde aqui uns personagens malucos nessa cabeça maluca. E vai dividir com a gente hoje.
Vai. Bom, que bom que tiveram espaço na agenda, porque viram a noite tocando, vieram cedinho aqui gravar, agora tá de manhãzinha, independente do horário que você tá assistindo o podcast, mas vamos deixar que vocês falem um pouquinho aí de vocês. Então, MT, por favor, eu já fui Ladies bailarino first. Da MT, depois a gente fala disso.
Olha lá aí.
Conta um pouco, quem é MT?
Ai, nossa, eu sou... Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem tá assistindo. Eu sou a Maria Tereza, a MT, que é um apelido que veio de quando eu sendo produtora de eventos. Então, eu também fiz produção por 14 anos. Eu sou DJ há 17 anos. E eu sou sonoplasta há menos tempo, tipo, oficialmente dentro da house, desde a pandemia. Eu comecei a fazer sonoplastia na pandemia. É, e aí, o dia que... Primeira sonoplastia que eu fiz na vida... Vamos falar de sonoplastia, né? Então, primeira sonoplastia que eu fiz na vida, eu chorei e falei, eu quero ficar nesse lugar aqui para todo sempre.
Chorou de alegria?
Chorei de alegria. E as outras eu também choro, assim, eu normalmente choro a hora que acaba o evento. Aquele momento do clímax que alguém inventa de fazer um motivacional, eu choro junto, eu vou junto. Eu adoro ser a pessoa
que se envolve.
A pessoa que cria aquela emoção, que faz as pessoas da plenária chorar. Pra mim aquilo foi... É, eu sempre fico nervosa quando vou discotecar também. Mas passar por essa emoção de ver que o som que eu coloquei causou, tirou coisas boas das pessoas... Falei, é aqui que eu quero ficar.
Ih, irado.
Pô, demais. Sensacional.
Ficou foda.
E Manteiga, Mantegueira, Manteguita, Manteiga.
Sou Rodrigo, Manteiga ou Manteiga, tanto faz. Deixa a cara.
Desde que chame, né?
Desde que chame. Né? Exatamente, né? Eu sou DJ aí há 20 anos. Né? Sonoplastia, acredito que esteja aí uns 7, 8 anos. Né? Mas a sonoplastia apareceu por quê? Eu vim de, assim, comecei tocando em clubes, baladas, festas de faculdade, formaturas. E começou a surgir também as festas corporativas. E eu lembro que eu fui fazer um evento, onde que foi? Nem era Clube Med, ainda era o Golf, né? E eu achei que eu ia só tocar na festa, né? E aquela época, assim, a negociação era muito diferente. Eu meio era um pouco desorganizado, né? E aí cheguei, não, você vai fazer sonoplastia também. Eu falei, o quê? Né? Eu nunca não sabia que era uma trilha branca. Que trilha? Tá bom. Né? Mas eu sempre fui muito agilizado, assim, e é aquela coisa, né, que a gente até tava comentando, assim, da quinta série, né? Eu era meio comédia na classe, assim, soltava as piadinhas sem graça, claro, mas nos momentos inoportunos, né?
Ah, que falei, uma pessoa que soltava piada sem graça em momentos inoportunos.
Foi parar com uma máquina de fazer música no meio do evento.
Eu ficaria com receio de te contratar.
Não, mas aí, só que assim, aí eu falei, eu tenho que usar isso, mas um momento oportuno, né? Tenho que ser responsável. E aí, de cara, já peguei o diretor, o Toninho Sampolini. Baita diretor. Né? E, tipo, aí eu falo, já foi ali uma prova, porque o cara ele era muito agilizado, né? E ali eu aprendi muito nessa... Eu não lembro que cliente que era agora. Acho que era Corteva, se eu não me engano. E aí, a partir dali, comecei a fazer muita sonoplastia, alinhado com meus trabalhos tocando em clubes. E depois, assim, hoje eu falo que o meu carro-chefe é casamento e evento corporativo, né? Mas eu também tive uma experiência na Rede TV. Durante um ano, eu fui o DJ sonoplasta do programa... chamava Melhor Viagem, que era um programa da Forma Turismo, passava todo domingo na Rede TV. Então eu tocava, mas ao mesmo tempo ali o apresentador falando as coisas, soltando, né, os efeitos e tudo mais, as intervenções. Mas assim, eu sempre gostei dessa coisa assim, tipo, né, no evento é responsável, né, não vou soltar do nada. É claro que tem eventos que a gente tem mais liberdade. Por exemplo, quando tem eventos que eu faço lá com o Bottini, né, que é um cara que deixa super solto, então, à vontade, à vontade. Claro que tem eventos que é sério, lógico que assim, dá podia soltar uma coisinha aqui, né, mas não pode, né, então, tranquilo assim.
O que vocês levam de equipamento para house para fazer sonoplastia? Porque tem até um memezão que tem o sonoplasta do Ratinho, vocês já viram?
Nossa.
Uma tela enorme, cheia de botão lá, né?
Existe um site que tem todos os... Que você aperta os botões no site e tem todas as falas do Ratinho, do Chaves. Tipo, tem até a...
Faustão, né?
Faustão.
Que louco.
Tem. E... Eu comecei levando minha DDJ-400. Hoje eu tenho uma Mini Akai e o computador, que né, precisa... que é uma mesinha cheia de botões coloridinhos, acho que você quer que você deve usar também. Fone de ouvido, uma placa de som, que tem nome de mulher.
Scarlett.
Scarlett. Tem uma Scarlett, tem a Mini Akai. Acho que é basicamente isso que a gente.
Mesmo setup, zoom. Assim.
Mas dá pra começar com a DDJ. Se alguém estiver assistindo esse episódio e quiser começar, se aventurar a fazer sonoplastia, dá para começar com a DDJ, mas dependendo da plenária que você pega, dependendo do evento que você pega, você precisa de 4 saídas. Uhum. E aí o bicho pega, porque você só tem 2 comandos ali.
E para quem está começando, você acha que vale? O mercado está com espaço? Ou porque assim, tem um evento sem parar, mas a gente vê muito as mesmas pessoas, né? Vocês dois, por exemplo, eu vejo, nossa senhora, todo evento ali é...
Estão lá.
Tem espaço para uma pessoa que, pô, vou começar agora, vou entrar? O que vocês sentem de mercado agora? Falando de espaço para a sua plástica.
Eu acredito que tenha. Né? Mas é aquela coisa, os diretores eles já têm as pessoas que eles confiam, as agentes já têm. Então, às vezes fica aquele medo de trazer pessoas novas. E é aquela coisa, né? O time que está ganhando...
Porque é um trabalho que tem muita responsabilidade.
Tem muita responsabilidade.
Né? Até mesmo quando você falou, tem um momento que eu queria colocar uma intervenção ali, mas eu sei a hora que eu posso,
exatamente.
Que eu não posso. Né? Então, você vem de uma experiência de... trabalhar em produção. Então, você já viu muita coisa. Quando você chegou nesse lugar, você já sabia muito também de falar assim, não, esse público é essa linha. Ah, aqui eu posso, aqui eu não posso. Então, eu acho que essa questão da confiança faz muita diferença.
Exatamente.
E aí, até falando de quem está começando, o que, que seria bom para quem está começando? Que pontes de estudo? Porque, tecnicamente, a pessoa pode entrar em YouTube, ver um monte de vídeo,
uhum.
Mas onde pode buscar inspiração? E até como você faz a leitura do público, do perfil das pessoas. Eu acho que essa é uma dica interessante, né?
Isso é uma coisa que só a experiência te dá. Não tem curso, não tem nada, assim. Aqui você tem 2 DJs que foram para sonoplastia, né? Normalmente, o DJ não faz sonoplastia.
Importante,
tá? Isso
claro
é a primeira coisa. O sonoplasta é uma pessoa que estuda sonoplastia... para que ele mexa com botões e coisas. E assim, hoje você tem aqui 2 DJs que foram para a sonoplastia. E aí eu vou nichar mais ainda. Até onde eu sei, só tem eu e mais uma outra mulher no mercado brasileiro que fazem sonoplastia.
Isso não, é corte bom aqui para gente. Porque isso a galera precisa entender, né? Porque assim, a gente já ouviu... cliente ou agência mesmo, que não é por maldade, sem entender. Às vezes achando que o técnico de som vai soltar a trilha.
Exatamente.
Ou né, que o diretor artístico vai soltar o efeito sonoro. É uma coisa assim, o DJ é o DJ, o técnico de som está lá com o canal aberto na mesa, fazendo som. O sonoplasta é uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa como vocês, que é super raro, que faz os dois. Né?
E aí vem até uma pergunta, então, como diferenciar para um cliente entender, ou para uma agência entender. O que você precisa é um DJ, o que você precisa é um sonoplasta.
Eu acho que é mais fácil, porque o DJ, ele tá no... Eu separo assim, né? O DJ, ele tá no palco. Uhum. O sonoplasta tá na house.
Boa.
Ah, mas o DJ no palco não pode fazer soltação? Pode. Vai ter performance, e aí vai ter a pré-combinação. Eu tenho uma performance agora, que eu vou fazer... Acho que dia 15, que eu vou soltar, eu tô montando a trilha e vou soltar ela do palco, fazendo parte da performance, como a bailarina, não sei o quê. Tem a história do DJ que se apresenta com o saxofonista, né? Que aí tem o cara lá tocando e o DJ DJ
violino,
do lado.
Violino. Também, tambores.
É, tem tudo isso. Primeiro que assim, o tempo vai te dar várias coisas. Tem um DJ aqui que tem 20 anos de carreira, eu tenho 17 anos de carreira. Parece, né? A gente, quando começou, a gente começou com o CDJ-100.
CDJ-100. Denon, né?
Denonzinha.
Gavetão, exatamente. 100, 200.
E depois... tudo é treino. O bom DJ, mais do que um bom repertório, ele tem que conhecer o público. Ele tem que chegar no evento e ele tem que ler o que as pessoas querem ouvir.
Feeling, né? Muito feeling.
E esse feeling você só adquire com
rodando,
experiência.
Horas de pista.
É diferente do sonoplasta, que ele vai pré-combina o que vai tocar.
Mas pré-combina e aspas, assim, agora olhando até do lugar de direção artística, né? Que é o meu. Às vezes, tem muitas vezes que eu pego um roteiro que não tinha sonoplasta e falo, cara, aqui precisa, vai fazer muita diferença. Ainda assim, algumas coisas dá pra gente ler. Entender pelo roteiro, vai ter um barulho aí de avião que vai passar em tal hora, marca aqui, vai ter aplauso aqui, beleza. Mas o que acontece no Valendo, que tem oportunidades, e aí você tem uma pessoa com muita quilometragem ali, vai muito além do roteiro muitas vezes, né?
É, porque o sonoplasta, ele é o responsável por botar o quentinho no coração de quem tá na plateia. Então, quando a gente chega num lugar que o roteiro... Não tem nem cópia de roteiro, né?
É isso, às vezes nem tem, vai indo. Né?
Eu adoro o diretor falar assim, eu confio em você, que eu confio em você.
É o que eu gosto. Exatamente.
Você vai soltar a música que tá na atualidade, né? A gente tem hoje o TikTok, essa onda do TikTok. Então, vai tocar coisa que as pessoas ouviram no rádio antes de chegar no evento, estão ouvindo em casa, que pegam no celular e que para elas aquilo é familiar. E aí vai soltar uma gracinha ali. Eu acredito que o nosso raciocínio é...
Exato. Eu gosto muito, assim, de todo... trabalho de sonoplastia, fala, me deixa do lado do cara do TP. Por mais que eu tenha aqui o roteiro, mas eu já me antecipo muito. Né? Eu leio o roteiro, assim, já vou separar coisas que o diretor não pediu.
Animal.
Mas é essa forma que a gente surpreende tanto o diretor, o cliente, a agência e principalmente o público.
É uma dica de ouro, né? Porque parece uma coisa simples, mas você tem que estar acompanhando ali o que está sendo falado e sentir o ambiente, o clima,
exato,
como vocês colocaram.
Porque ali dá para, tipo, ele está passando assim, mas você já sabe que vai entrar em sequência, por mais que você tenha o roteiro aqui, mas ali no TP, o cara ele está transportando pro speaker ali, mas tipo, vou me antecipar com alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo, eu fiz um evento do CNA. Era um evento assim, tipo, sério, mas tinha suas partes de brincadeira e tudo mais. E aí um diretor, e ele subiu lá, é a primeira fase que ele tava falando assim, mas ele tava brincando. Que em casa, né, minha mulher fala assim, mas quem tem razão são os homens. Aí na hora, eu tava ali com o erro do Faustão. Eu soltei assim, geral. Ele toma, né, mas essas coisas assim, mas tipo, isso dele não estava no TP. Eu estava acompanhando a fala dele, mas ele deu essa...
Deu uma deixinha
essa
mais.
Essa deixinha ali, mais, né? Aí falei, tá aqui no...
Tome.
Fazer uma piada?
Ele foi fazer uma piadinha, alguma coisa assim, tipo, que na casa dele ele que mandava, mas ele tava nesse sentido, assim, não do
se machismo, zoando,
se
né?
zoando mesmo, se assim. Só que aí ele tomou uma e a galera... ele mesmo... E o pessoal da agência adorou. É isso!
Né? Então, essa prontidão.
Né? Esse feeling, assim. Essa coisa que eu falo, assim, das brincadeiras lá, tipo, da escola. O professor falou algo,
E como solta muito, porque você é um cara que brinca muito, assim, né? Uhum. E a gente fez um Quiz a Mil show. Era uma brincadeira nossa,
atrás
cara.
Da outra.
Tocava o terror do começo. A gente chegava no ensaio, já era um negócio assim, alucinado. Esse cara ficava tocando música, zoando. A gente tem um amigo lá que é o China, ele fazia composições sonoras com um efeito japonês. E essa brincadeira. Agora, como separar isso? Porque às vezes um cliente, eu já tive esse feedback, né? Uhum. Eu sou mais nessa vibe também de como a gente brinca demais. Um cliente novo, às vezes, pode ficar com um pouco o pé atrás. Será que esses caras vão fazer sério o negócio? Tá muita brincadeira. Você pensa em alguma coisa de como também vender a parte de confia, que eu tô zoando, mas a gente vai fazer...
O que eu gosto de deixar o clima ali? Porque é aquela coisa, a gente tem o primeiro dia do ensaio. E o ensaio, assim, você chega e às vezes estende, né? Tipo, porque eu... Troca roteiro, o cliente muda alguma coisa aqui e a gente estende mais às vezes no dia, né? Então, eu gosto às vezes assim, a gente nem tá ensaiando nada, tá todo mundo quieto, eu pego e solto um som assim, todo mundo casca. Então, isso já começa a criar um ambiente legal pra turma toda que tá trabalhando, né? Pessoal da house e tudo mais. Às vezes, quando a gente tá em estúdio, como foi o da Mil, né? Que a gente tava em estúdio. Por exemplo, o China, baita profissional, o que eu fiz? Fui lá, peguei os áudios do Cavaleiro do Zodíaco lá, o Cassius, que ele falava, China! E eu ficava soltando. China!
Aí, no meio, eu passando roteiro, tá ligado?
China! Aí, tipo, o Seiya falando, né, o Cavaleiro de Pegasus, China, por quê? Né, tipo, aí a galera... Aí você já deixa um ambiente mais leve. Mas, claro, é porque eu já tinha feito um, e continuou, e eu já sabia que ali eu podia brincar. Mas quando sempre é um cliente novo, uma agência nova, um diretor novo...
Segura um pouquinho, tem que ganhar confiança.
Ganha confiança primeiro, ele vê que você tá indo bem, mas eu não faço essas coisas sem conhecer o lugar onde pisamos.
Falta muito, né, para você pegar o microfone do MC e começar a fazer imitação também? Você falta...
Eu espero que sim. Eu fiquei tenso aqui desse momento.
Não, fazer o Padre Quevedo.
Por exemplo, o Bottini, né, os primeiros eventos, assim, o Bottini é um cara sensacional. E aí, e eu entrei nesse evento, acho que é o Thiago que estava de diretor, e eu entrei acho que de última hora nesse evento, né? E, só que assim, eu conhecia já o pessoal da agência, que tinha trabalhado em outras, assim, tudo mais, falei, beleza, aqui tá tranquilo e tudo mais. E aí eu já fui, peguei um vídeo de um Bottini falando num podcast, editei várias, assim, peguei partes da voz dele e já fiz uma música para ele ali na hora.
Ele amou, né, cara?
Ele amou, ele falou assim, isso aqui eu vou tocar no meu condomínio, né, vender, né, então, mas vários, assim, quando é com ele, tipo, fala, qualquer dia eu vou entrar lá antes da marcação, assim, né, entrar lá, cabelinho loirinho, assim, lá, vem galera, Bottini na área, Bottini, você veio, né, tipo, mais ou menos assim, mas às vezes dá uma vontade de fazer umas coisas dessa, né, fala, calma.
Tem uma coisa bacana do que vocês estão falando, assim, principalmente você falando agora, desses desafios de entender o cliente, né? Então, sim, como você falou, a gente já conhecia aqui, eu já tive mais liberdade de criar isso e brincar, mas quando eu não conheço, eu vou entendendo onde eu estou pisando. Então, aí eu te pergunto aqui, MT, quais são os seus grandes desafios quando você conhece um cliente novo?
Primeira leitura, né? Ler essa pessoa. Eu acho que, assim, o mais importante na nossa área é você saber chegar. Eu escuto muito as pessoas reclamarem do jeito que as pessoas chegam. Então, assim, se você tá chegando num lugar novo, essa, acho que a primeira dica que eu tenho para dar é essa, assim. Cumprimente as pessoas.
Exatamente.
Bom dia, tudo bem?
Parece simples, mas...
Parece uma bobagem, mas é isso que vai quebrar o gelo e fazer com que as pessoas te tratem bem. Porque todo mundo se depende no evento. Então, chegue dando bom dia. Obrigada pela oportunidade de trabalhar com você. Hoje nós vamos estar juntos. Você pode me ajudar, por favor? Ah, mas isso é o básico. Então, mas as pessoas não fazem isso.
Exatamente.
Tá? As pessoas não fazem isso. Façam isso. Cumprimentem as pessoas. As que estão limpando, Porque, às vezes, o evento tá tão cagado que o seu termômetro é a moça que tá na limpeza. Que vai chegar pra você e falar assim, meu, você colocou aquela música, e aí eu lembrei de uma coisa, não sei o quê, que vai puxar. Gás, né? Pois é, às vezes o seu feedback vai vir do lugar que você nem imagina.
Animal.
Né? Então, assim, cumprimente as pessoas, cumprimente, olhando nos olhos, as pessoas que vão trabalhar com você naqueles dias. Porque a house são os primeiros a chegar e os últimos a sair. E aí fica aqui meu apelo, produção. Olhem para a galera da house. Olhem para as pessoas da house. São os primeiros a chegar.
Vai, João.
Os últimos a sair.
Mas são
as pessoas mais... Não, assim... Deem atenção para essas pessoas. Alimentem essas pessoas. Deem café para essas pessoas.
Café.
Mantenham essas pessoas hidratadas. Porque são as pessoas que podem, com um botão, cagar o seu evento.
Boa. Falou tudo,
isso é legal, né? De você falar que a gente ontem bateu... Na gravação de ontem, bateu um papo com a Takaoka e com a Larissa.
Vamos, Takaoka. Beijo, Takaoka.
E aí surgiu esse assunto, né? De falar assim, como que... O que você acha fundamental para a house funcionar bem? Não, no mínimo tem que ter pão de queijo e café para a galera o tempo inteiro. Porque eles chegam lá 2 horas antes do evento começar. Largam a house, sei lá quantas horas depois da plenária terminar. Porque tem ensaio depois.
É, né? Essa chegada é uma coisa que a galera não entende. Quando a gente marca ali 6 da manhã, né, 7 da manhã, o cara fala, não tem ônibus passando onde eu moro. Eu não tenho carro. Como é que eu vou chegar aqui? Aí a gente está em outra cidade. Tem que estar todo mundo às 6, mas o hotel começa a servir lá, o pãozinho de queijo no hotel, o cara tá às 6h30. Aí o cara sai às 5h30 e chega com fome, não tem nada. Aí os diretores estão lá tomando baita cafezão e a house lá, os caras...
Aqui, ó.
É bacana tocar nisso, porque são coisinhas simples que fazem muita diferença. Esse oi, esse não deixar faltar uma água ali.
Isso é essencial, assim, eu também penso igual. Porque todas as vezes, eu, por mais que vocês estão me vendo aqui, brincalhão, eu sou um cara tímido, eu não conheço ninguém. Então
a gente percebeu que você chegou.
Mas eu vou me soltando. Mas eu sou bem tímido, assim, isso. E às vezes eu chego num lugar, aí com a controladorinha, você, ela, pá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E eu sou aquele cara que não gosta de incomodar, né? Por mais que ali eu tenho meu espaço, não, tudo bem, vou esperar ser, né, tipo... Ser tranquilo, não chegar aquele cara assim, não, aqui que eu tenho que pôr e tal, tal. Não, eu espero.
Onde é o meu lugar?
Yeah. Exato.
Onde eu posso ficar? É a mesma pergunta, de um jeito diferente. Posso ficar aqui?
É
possível?
Exato.
Olha, eu vou ocupar só esse pedacinho aqui. Você deixou esse pedaço, mas eu vou ocupar só esse aqui, porque aí você coloca mais equipamento, pode ser? Beleza. Olha, daqui a pouco eu desmonto. Obrigada. Como é seu nome?
Bom demais.
Quem é você que tá na luz, que vai trabalhar comigo o dia inteiro e a gente nunca se viu?
É isso. Eu gosto do diretor técnico que já põe as fitinhas crepes com o nome de todo mundo, legal. Assim, sabe, cara? Você fala, putz, esse aqui é o fulano, esse é o fulano, esse é o fulano.
A respeito sobre café e pão de queijo. Fui fazer um evento no Senac lá de Água de São Pedro. Cheguei 6 horas da manhã, house toda lá. E aí, não tinha... Tava sem comida pra gente, sem café, sem pão de queijo. E aí o pessoal do hotel... Eles estavam já colocando café nos cantos assim, aí os caras assim, manda o café. O cara olhou, eu falei, não vai dar. Peguei aquele áudio do...
Quero café,
isso aqui é uma porcaria.
Do nada, assim, mais alto. E os caras nem se ligou também da house.
Quero café, os caras, isso, DJ, é isso.
E tem o funk do pão de queijo também,
aí,
né?
Aí do nada...
Pão de queijo.
Isso é tudo que eu desejo.
Do nada começou a chegar o café. E nesse mesmo evento tava uma correria. E assim... não estavam chegando as coisas. E aí eu tive um intervalo de 2 horas que eu não ia precisar. E Água de São Pedro ali é tudo pertinho e tudo mais. O que eu fiz? Não falei nada pra ninguém. Fui no mercado, enchi de sacola, do meu bolso mesmo, porque eu vi que a galera tava sofrendo ali, não tava chegando nada. E trouxe, ó, pessoal, tudo nosso aí. Não fiz pra ser o salvador da pátria, mas tipo assim, eu vi... Tipo, a necessidade que tava...
Tamo junto.
Falei, não quero nada de volta. Nem pedi reembolso, nem nada. Mas ali, porque tava todo mundo já desgastado. Falei, eu tô com 2 horas livre aqui, não preciso fazer nada. Fiz esse corre.
É isso.
Sabe, essa produtividade de pensar ali que a gente tá tudo junto.
Sabe? E ter, assim, e esse pensar de dar a sobrevida é o que a gente tava falando no início. Uhum. A gente pensa na música pra dar uma sobrevida. Porque às vezes a plenária tem aquele cara que, assim... diretor ou alguém que é da empresa, que ele não tem o não é uma pessoa que fala, né? Então ele fica ali com aquele monte de slide com gráfico, falando de número. 9 da manhã, a galera tá cansada, porque todo evento sempre começa cedo. A gente tem uma função primordial de dar essa sobrevida. Então, isso que Exato. Você está falando é muito legal. Perceba o outro que está do seu lado. Acho que para qualquer área do evento isso é importante. Mas a House é um lugar mágico, delicado e que precisa de muita atenção.
Lindo.
Eu falo que é o coração do evento.
É o coração do evento. Você pode ter a maior cenografia faraônica, incrível e surreal do planeta, do que o MC vestido com a roupa mais incrível, as bailarinas dançando, aquele corpo de baile, não sei o quê. Se a sua house não estiver funcionando... Nada disso funciona.
Não tem evento, acabou.
É muito bacana, porque a gente trouxe vocês para falar sobre música e a gente está falando muito mais de relação e comportamento e como tudo isso tem efeito, né? Porque muita gente pode chegar e pensar, o DJ vai chegar lá e ele não precisa... Né, ele vai fazer o show dele, ele vai pôr a música que ele gosta ou que as pessoas gostam, mas todos esses pequenos pontos que vocês estão colocando, eu concordo 100% com isso. Porque a gente é um trabalho de equipe. Né? Você vai estar bem naquilo que você faz, mas você precisa que todo o conjunto esteja bem ali para a coisa acontecer.
Você falou uma coisa importante agora, Manteiga, por favor, me diga se eu estiver errada. Existe o DJ que toca em evento e faz o som dele, e existe o DJ de corporativo. DJ de corporativo não toca o que ele gosta.
Exato.
A gente toca o que precisa para fazer o evento ficar bom.
Ficar bom.
Ah, mas vou dar um exemplo. 17 anos atrás, quando eu comecei a discotecar, o meu sonho era ser DJ de rock e indie numa balada na Vila Madalena. E eu fazia secretariado e executivo bilíngue. E veja como o vento da vida ele é forte às vezes. E fazia secretariado na época que eu comecei a discotecar. Porque eu achava maravilhoso, sempre fui baladeira. E a gente tá aqui falando de profissões que a gente se apaixonou. Você se apaixonou pelo teatro, você se apaixonou por roteiro, por construir as coisas, por construir cenários. Você se apaixonado por música como eu. Então, isso fez com que a gente estivesse aqui hoje. Então, eu era uma DJ de rock and roll. Hoje, a coisa que eu menos toco é rock. Ah, eu odeio funk. Funk paga minhas contas.
Não é isso. Amo e qual funk. Tipo de evento vocês mais curtem fazer assim? Ou porque tem liberdade, ou porque vocês se divertem mais, formatos de...
Eu gosto muito dos casamentos, né? Eu gosto muito das festas corporativas também, né? Eu comecei, como eu falei, né? Eu comecei tocando em clubs, em festas de faculdade. Eu adorava, porque eu falo que as festas de faculdade me deu muita bagagem musical, né? Então, por exemplo, eu ia fazer na festa da SPM. A galera da SPM, e é legal que assim, cada faculdade tinha uma identidade musical. A galera da SPM curtia mais um lance do indie rock, um lado mais B, né, tipo, do geral da música, assim. A GV, pegada mais house, mais samba rock. O Mackenzie era um geral, o PUC era um geral. A FAP, isso é o que eu via. Claro que se tocava de tudo, mas a gente sabia onde tipo, a galera gostava mais. Na Casper, se eu chegasse e tocasse a abertura do Teletubbies, esse DJ é foda pra caramba. Então isso é legal, que tipo, você vai aprendendo. E são pessoas que se formaram e foram pro mercado corporativo. Então às vezes eu pego muito assim, evento, que tipo, eu tô tocando lá, cara, você tocava nas festas da minha faculdade. E você vê que é meio que mesmo nicho assim da galera.
Aquele perfil de gosto musical segue, né?
Exatamente. Então eu falo assim, é claro, os tempos passaram, mas hoje assim, o que eu gosto mesmo são os casamentos que eu faço e os eventos corporativos, né? As festas corporativativas. Sonoplastia, gosto muito.
Mas quem é mais difícil, a noiva ou analista de marketing? Quem tá mais tenso ali? Porque são dois momentos que a pessoa...
Eu acho que os dois...
De tensão, de estar preocupado.
Os dois têm sua preocupação, mas é que eu assim... Quando fecha comigo, eu gosto de trazer toda a segurança possível para o meu contratante. Não, então, os casamentos, os noivos, o que eu faço? É, os casamentos de 2024, que já estão fechados, os que eu tenho agora, eu sempre crio um grupo no WhatsApp com os noivos. A gente faz toda ali a reunião de brief musical, mas o que, que eu faço para eles? Ó, eu vou mandar para vocês, se vocês não se importam com spoiler, eu vou mandar para vocês um esqueleto musical. Então acabou a cerimônia ali, desse horário vai ser mais ou menos essa linha de música. Assim, é claro que não é uma regra, porque a gente ali é a leitura.
Você sente a pista, o envolvimento, o engajamento das pessoas e vai, vai modificando.
Porque às vezes esse estilo musical que eu pensei para tal hora não vai ser aqui, vai ser depois. E nas festas corporativas, claro, a gente tem todo o briefing musical, o que não pode ser tocado e tudo mais. Mas eu sou aquele cara assim que tipo, gosta de dar segurança. Eu, tipo assim, que eu sempre falo para todo mundo que tá vindo aí. Cara, a gente ali tá para fazer o dia mais especial dos noivos, fazer o dia mais especial da convenção, do lançamento de uma marca, etc. Mas a gente tem, assim, a gente não tem que trazer dor de cabeça pro contratante. Então, eu sempre falo, chega no horário, se antecipa, chega antes, porque a gente sabe que São Paulo, você não pode ser aquela coisa, ah, não vou, eu vou sair faltando, para chegar uma hora antes.
Hora
cara,
eu tenho
que sair antes. Eu que moro no ABC, eu tenho que fazer uma preparação absurda, assim, justamente para não...
Todo mundo morando nos extremos.
É, exatamente. E, tipo, já saber, assim, tá organizadinho com as tuas músicas, pra não, você não trazer surpresas desagradáveis pro seu contratante. Pelo contrário, você fez um evento, tipo assim, 100% bom ali, você tá nos próximos sempre.
É isso.
Tanto nos casamentos, porque tem sempre noivos ali que estão prospectando.
E às vezes as pessoas se separam e casam de novo.
Exatamente.
Caraca, né? Não, é só um fato.
Não, e lembrando que a gente não é, de novo, voltando a separar o joio do trigo. Existe o DJ que chega no evento com 5 pessoas e uma específica só para espetar o pendrive na CDJ. E tem a gente que chega com uma parafernália infinita, uma mala, que parece a mala da Mary Poppins. Vai saindo
vai
cabo,
saindo coisa.
Vai saindo mesa, vai saindo coisa com botão. É, e a gente monta, a gente faz e pega as coisas depois no final e vai embora.
Exato.
E aí vem uma pergunta aqui, né? A gente percebe que tem toda uma preocupação para transmitir segurança, tranquilidade, para que aquele dia seja especial, seja... Uma festa social ou seja um evento corporativo. Mas e quando acontece um perrengue? Que deu pau no computador, um cabo que não conectou bem. Como é que vocês lidam com isso? Se teve algum perrengue que foi marcante, mas vocês conseguiram driblar e dar a volta?
E MT já emenda e fala o tipo de evento que você mais gosta. Faltou
é isso. Verdade. É.
Curiosidades.
Eu gosto de coquetel. Porque o coquetel vai me permitir tocar soul, o funk, a música brasileira, mais tranquila. Aí eu tenho folga, não preciso tocar funk, não preciso tocar sertanejo,
aí.
Não preciso tocar TikTok. Então eu gosto. Quanto mais velho o público... A gente chama DJ velha, tá? Carinha aqui, ó. Quanto mais velho o público, mais formal, mais se level tiver, porque aí é aquela coisa do blazer... Não parece, mas eu gosto de refinamento.
É muito mais. Não parece.
Eu sou uma pessoa refinada. Eu faço a bagaceira, mas eu gosto dessas.
Eu faço eventos. A bagaceira, muito
eu
bom.
Mas eu gosto desses eventos mais refinados, porque eu posso fazer o som que eu escuto na minha casa.
Você mandou muito bem. Eu lembro do Felipe Svalita esse ano. Você tava no coquetel tocando.
Gente,
é.
Foi incrível.
Então, pessoal, evento. Quando tiver coquetel, pode aí negociar 5% no valor. Ah, o Matuque tava lá, sonzeira, né? Uma delícia.
O Matuque, ele aparece só pra validar as coisas que a gente fala, ele aparece.
O perigo da gente falar o tipo de evento que a gente gosta é que o cliente, né, as agências ficam ouvindo a gente e falam, ah, eu vou chamar o Nicolau mais pra lançamento, vou pedir um descontinho,
não,
ele gosta.
Não, pode chamar pra qualquer coisa, a gente faz. Mas é que é isso, assim, a gente sai de casa sabendo que sempre vai ter uma surpresinha, sempre vai ter. E aí a gente torce pra ser uma surpresa agradável, por exemplo, vou fazer uma convenção de uma empresa de Campinas, e aí os diretores foram chegando, e eu sempre que é possível que a gente tenha essa abertura, eu pergunto, você quer alguma música especial para sua subida no palco? Aí veio aquelas coisas, né? Ah, eu quero AC/DC, tem o AC/DC no computador, é outra dica, assim, sempre tem alguém que quer subir no
TNT.
Palco com TNT ou Back in Black, sempre vai ter, sempre. Ah, mas essa é coisa de brasileiro? Não. O gringo, então, gringo mais adora ainda subir no palco com esse de si. E aí, um pediu esse de si, o outro pediu...
Ivete Sangalo.
Ivete Sangalo, aí tem a música pede a Dua Lipa. E aí o diretor, que é o dono da parada, chegou... E todo mundo aí fica uma tensão no ar, porque todo mundo quer puxar muito o saco daquela pessoa e quer que esteja tudo perfeito. A cenografia tá desmoronando aqui na sala do lado, mas tá todo mundo ali naquela tensão de receber o diretor. O diretor chegou e falou assim: eu quero que quando eu suba no palco, você toque Bora Bill.
Muito bom. Não, só aquela frase: Bora Bill!
Não, é um funk.
Bora Bill! Acho que era só uma chamada: Bora Bill!
Não, era o funk. Era: sou fulano de tal, seu fulano, fundador da empresa. Bora Bill!
O cara do ICDC já falou: nossa, eu tenho que mudar a música.
O presidente diretor, ele já quebra.
Ele quebrou. A partir daí, aquilo virou uma. E aí, o que era pra ser uma convenção quadrada, eu chamo de convenção, aquela convenção quadrada, sobe no palco, desce, sobe, deixa...
Chato pra burro, né?
Virou uma festa! Eles colocaram uma aí tem essas loucurinhas, né, de cliente. Colocaram uma piscina de bolinha do lado do palco, e aí eles fizeram... Colocaram um telefone, então tinha Big Fone... tinha a piscina, começaram a jogar dinheiro, então virou a piscina do Gugu, então tinha que tocar Uba, Uba Rei, assim, outra dica, né? Assistam televisão aberta, assistam as coisas que estão hitando no Netflix.
Isso era uma pergunta que eu ia fazer, onde é que vocês buscam as inspirações para dialogar com os públicos mais variados que tem, que não tem nada a ver com gosto pessoal, né? Você começou a falar disso agora.
A gente tem que estar, obrigatoriamente, 100% ligado no que está acontecendo. Eu vou fazer um casamento amanhã, e uma das coisas que a noiva pediu é para tocar a versão de Gimme Gimme do TikTok para ter o vídeo das meninas rodando o guardanapo.
A gente tem que saber os memes que estão viralizando em alta, e assim, meme é uma coisa que surge uma semana... some outra, então isso a gente tem que estar sempre acompanhando.
Outro exemplo, tá rolando Tomorrowland, hoje estamos gravando, tá rolando Tomorrowland na Bélgica essa semana, a Loki Main Stage fez um set ontem e colocou
o Pickpocket
no meio do set dele.
Ah. Eu tava no evento anteontem e me pediram já o Pickpocket.
Tem que ter.
Pipoca!
É isso, atenção, é pipoca. Tem que ter. Tem que ter o High Barbie, tem que ter... assim, eu falo que... Eu chamo isso de síndrome da Beyoncé. Porque a Beyoncé... Amo Beyoncé, tá, gente? Tá. Ela, você vai dormir, quando você acorda de manhã, ela lançou um disco.
É louco,
um disco inteiro.
Repara, pode reparar. Você vai dormir, quando você acorda de manhã, tem um Break Maçoca tocando lá na sua cabeça, porque tem um disco inteiro da manhã. A Anitta faz a mesma coisa. Você vai dormir, de manhã tem um hit novo da Anitta. E a gente tem por obrigação ter aquela música pra tocar de noite na festa.
Muito bom. Toma corte aí, Matuque. Anotou esse corte aí, meu amigo? Tu anotou aí, né? Esse é corte bom, é, velho.
Tem que ter a noite
aí. Fez aqui já tava pensando no barulhinho do corte.
E tem que ter.
Nossa cabeça é assim.
Quando vocês me convidaram pra participar, eu falei, gente, eu precisava puxar a memória que me fez querer estar dentro da house. E... agora não tanto, mas antes, logo que o Álvaro Pereira Júnior entrou no Fantástico, a maioria das matérias que ele apresentava tinha sempre uma música do Franz Ferdinand, um indie. E eu ficava pirando na minha casa, falando assim, como é que o cara teve a ideia? Uhum. Quem foi essa pessoa que colocou essa música que casou perfeitamente com a reportagem? O Sonoplasta do Ratinho, pra mim, ele é um...
É um deus.
Ai, mas o programa... Assista o programa do Ratinho, gente. Aquilo é aula.
E é muito bacana isso que você tá falando. No que eu vou fazer também, né? Vou subir no palco e apresentar um evento. Eu faço minhas pesquisas sempre, assim. Então, eu sempre entro no YouTube para ver quais são as 10 músicas, o top 10 da semana Brasil, o top 10 da semana fora, para você entender o que, que as pessoas estão escutando, o que estão fazendo, o que estão assistindo, que memes que estão rolando no, nos grupos de WhatsApp, quais séries estão. A gente tem que. Não tem nada a ver com gosto, pessoal. Isso tem a ver com a gente entender dessa comunicação.
Fazer a costura, né? No evento.
Fazer a costura,
né?
Do evento, essa amarração toda. Quanto tempo por semana ou por dia vocês acabam gastando para se manter atualizados? Porque aí tem o gosto pessoal que sempre vai existir. Mas aí, quanto tempo vocês gastam por isso? E se tem coisas que vocês vão assistindo, ou vão vendo, ou vão escutando, que vão sendo incorporadas ao gosto pessoal? Uhum. Quem quer começar respondendo aí?
Assim, eu sou um cara que gosta de acompanhar muitas tudo que é rede. Então, eu tenho Twitter, tenho TikTok, Instagram. Eu trabalho sempre mais no Instagram, porque meu público, o TikTok é um pouco mais adolescente. Mas eu tô sempre ali acompanhando, porque eu falo Twitter, antes de sair no site de notícias, sai primeiro no Twitter. Então, ali já onde surgem os memes, mas o TikTok também é uma fábrica absurda de memes, e o Instagram também. Então, estou sempre acompanhando por aí, mas também acompanho, por exemplo, os jornais online, por exemplo, Globo, UOL, Terra, para ver se sai alguma coisa ali também, que tipo, geralmente não é tão a pauta deles. Mas eu acompanho muito assim, e sempre, tipo, ali no Spotify, em questão de música, o Top 50 Mundo, o Top 50 Brasil. Tem nossos sites também que por exemplo, um que eu assino, que é o Muspa, que tipo, é uma linha mais eletrônica, o que está lançando no mundo, né? O próprio que a gente usa muito, eu uso o Epidemic também, que é onde tipo, tem muita trilha, tem muito sound effect, né? Então, assim, eu sempre vou fazendo essa curadoria geral, assim, tanto para música e para vídeos, meme e tudo mais.
E você, MT?
Não sei quantas horas quantas horas eu fico focada nisso, mas é meio que a mesma coisa que o
Matheus. É no dia a dia nosso, né?
Já faz parte da rotina.
Faz parte da rotina.
É um estudo que já faz parte do dia a dia.
Pois é, faz, porque assim, a gente tem... Isso é open format, tá, gente? Quando eu falo, assim, se você quiser ser um DJ que segue uma linha eletrônica, que vai fazer só vai tocar uma coisa específica, tudo isso que a gente está falando não é para você.
É outro caminho, né?
É outro caminho.
Open format.
É o open format. Hoje tem bastante mulher open format no mercado, bem boa. A gente tem que ter tudo. Esse domingo eu fiz vou dar um exemplo. Outros exemplos, né? Se tocar num casamento e a noiva foi muito específica de que ela não queria que, de jeito nenhum, de jeito maneira, tocasse axé no casamento dela. Nós fizemos o casamento, eu e um outro DJ, foram 8 horas de festa, deliciosas. E a última música que tocou foi Faraó.
Do Tchan, né?
Da Margarete Menezes.
Margarete.
Porque um convidado queria, porque tinha uma história com ela. Falei, não posso. Aí ela falou, aí libera. Vai. Então, assim, é com esse tipo de coisa, com esse tipo de surpresa agradável, você tem que estar preparado. Hoje a gente tem um monte de software que permite que a gente, no meio da festa com uma internet, você consiga ter acesso à biblioteca online. O Tidal, beijo, Jay-Z. O Tidal tem isso dentro dos programas que a gente usa. Mas se você vai fazer um casamento no meio do mato, por exemplo, isso não funciona.
Tem que ter seu HDzinho ali.
Você tem que ter seu HDzinho, seu computadorzinho com todas as suas mídias, em 320 pelo menos.
E se for chamado em cima da hora? Qual o estágio que vocês são chamados geralmente para um projeto? Porque assim, tô uma semana de antecedência, beleza, dá para você fazer uma pesquisa. Às vezes não, você tá com a agenda cheia, o cara liga, amanhã você pode vir.
Acho que casamento é pelo menos um ano, né?
Casamento. Mas corporativo não, né?
Corporativo, três semanas atrás, eu era um corporativo grande da P&G, fui chamado um dia antes.
Porque às vezes cobre um dia antes.
Mas aquela coisa, a gente, como é o lance do Open Format, a gente já tem tudo lá. Então, eu vou até falar, assim, em janeiro, tava... Por incrível que pareça, eu achei que ia ser tranquilo, teve muito
não
trabalho.
Foi um mês atípico.
Mas os dias que eu tava em casa, eu coloquei como meta. Eu acordava 8 horas da manhã, parava só 8 horas da noite. E eu peguei todo o meu material, renomeei. escutei música por música, apaguei tudo que, tipo, assim, não, isso aqui eu nunca vou usar, nem no corporativo, nem no... não vou usar. Peguei as músicas que a qualidade estava ruim, fui lá, apaguei, peguei outra. E, assim, eu acho que eu tinha 800... 860 gigas, assim, eu consegui reduzir para 300 e pouco. Mas eu fiz, assim, música por música, renomeando, tirando aquelas...
Você lembra qual é o número que você tinha, o número de músicas que ficou? Só para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando.
Fazer, nossa, porque... cara, não, é o número, esse 300 gigas, imagina...
E, assim, ou quantas músicas vocês têm na playlist?
É muito, muito. E, assim, eu lembro que eu... E, assim, você vai fazendo, eu sou um TDAH, e é tipo... Por mais que falam que TDAH é o lance da desorganização, mas quando você pega, você quer deixar...
É o hiperfoco, né? É o hiperfoco.
O hiperfoco ficou, e assim, dava 8 horas, não, dá pra fazer mais um pouquinho, não, chega. Mas acabou ali o janeiro, tava tudo perfeitinho, e é isso que a gente tem que fazer também. Um bom DJ, um bom sonoplasta, é você tratar o seu material como se fosse seu filho, que é dali, que tipo, você não pode... Por mais que às vezes a gente tenha eventos que a gente precisa de alguma coisa, é uma surpresa... Mas está sempre preparado para todos os cenários.
E você, né, tem ideia de quantas músicas tem na... Tem
por incrível que essa semana, eu estava fazendo... Estava com um técnico amigo em casa. Ele falou, nossa, só tem 19 mil músicas? Eu falei, não, eu tenho mais. Tá vendo? Porque tem pasta que não deu leitura no Record Box ainda. Aí ele, porque eu tenho 43 mil, mas também tá, tá mais. Então, assim, a gente tá falando de um trabalho que o Manteiga deve ter feito de pelo menos 50 mil mídias. 50 mil.
Foi muita coisa.
É absurdo. E é muito bacana quando fala número, porque a gente tem uma dimensão do conhecimento que vocês têm que ter para poder trazer uma solução. Uhum. Porque a hora que você fala, ah, o perfil desse público é esse, é aquele... Para quem pede, parece um recorte simples. Imagina. Ah, esse perfil é sertanejo. Ah, não, então são músicas do universo sertanejo. Ah, esse aqui é funk e tal. Cara, um universo de 50 mil músicas.
Não, imagina que tem
como é que você vai escolher
de subida
o recorte
de palco, que não adianta pôr do comecinho dela, ah, não põe, dá o preço, tem que editar, porque que a parte legal... Pra... Tem musiquinha que começa baixinho, vem...
Exato. Chubiruriru, que trecho da música
cassete,
escolher,
cara,
né?
Tem que ir lá, velho, cortar o treco, pôr no ponto certo.
E aí, como é que vocês organizam? Você falou que fez uma super organização, até aprofundando esse tema aqui, porque a música, ela tem uma entrada, ela tem um clima que às vezes é no começo, às vezes é no meio, às vezes é no final. Como é que vocês organizam para chegar e falar, putz, eu vou, deixa eu te apresentar essa música. Aí o cara lembra do comecinho da música e fala, não, essa música começa meio xoxo, não é legal. Uhum. Você fala, não. Aqui no 47 segundos é melhora. O que você quer.
Exato.
Como é que vocês organizam isso daí para poder trazer as soluções?
Você diz assim, no evento mesmo, apresentando para o diretor ou para o cliente?
Também. Sim. E dentro da sua cabeça, né?
Ah, sim. É que assim, geralmente... o diretor falou assim, eu queria algo mais que remetesse a um tema, assim, tudo mais. Né? Então, a gente já vem com ela. Mas como boa parte, assim, das músicas de trilhas, a gente já deixa os kill points marcados.
Ponto certinho, né?
Então, você já dá ali play, no ponto para ele, já mostra. Não, é isso, é legal, é legal. É. Dificilmente, às vezes, tem um, assim, tipo, tem que pegar uma trilha nova.
Porque
mostrar.
Isso é muito importante. Às vezes, eu tô na house ali dirigindo. Aí a cliente, cara, eles precisam de uma trilha mais assim. Se você colocar a trilha num ponto que não, ela fala, não, essa não. Essa não
é essa música. E
você
às vezes
perde
é aquela,
a chance,
né?
Que era a música certa.
E aquela coisa, é você otimizar o tempo do teu contratante, do teu diretor. Porque ele... Porque tem um monte de coisa para ele resolver. Não, que já tá prontinho, né? Eu gosto muito de me antecipar. Tem como mandar o roteiro antes, tem... Já chegar prontinho já, né?
Tipo, viu, Daniel? Você pode copiar essa dica. Quando a gente faz as pautas aqui do podcast, você pode ver se antecipar.
Eu tenho feito isso.
João, ele tem feito isso, cara?
João, faz
o cara
um joia
não
independente.
Aqui, cara.
Mas não, não mais ou menos, cara. Não, ele fez joia no final, que eu pedi.
E para os casamentos eu faço esse esquema do esqueleto mesmo, já, tipo, dou esse spoiler para os noivos, porque aí eles já vão olhando, ah, isso aqui é legal a gente tirar, isso aqui é legal a gente acrescentar. Então, o que eu falo para eles, assim, quando eles estão no grupo, eu falo, é importante vocês passarem as músicas imprescindíveis, as que não podem faltar. Então, você está no carro, não sabe o nome do artista, da artista que está cantando, o Shazam ali não pegou, grava. Me manda o vídeo que eu vou colocando para vocês.
Uma curiosidade aqui, você sentiria a vontade para falar. Onde paga mais, corporativo ou casamento, geralmente?
Corporativo.
Né? Paga mais.
No meu caso, é que como assim, eu trabalhei muito o lance do casamento, paga-se muito bem. E corporativo tem, às vezes eu falo assim, às vezes a gente vai muito na planilha do cliente.
É, porque às vezes tem coisa... já uma linha definida, né?
É que corporativo, o volume é maior.
Uhum. Né? Você trabalhou muito com produção também, sim, né? Isso vem já do... Geralmente está na planilha, tem a linha DJ ou é raro? Tem, já tem.
Nunca tem a linha sonoplasta, a linha DJ nunca, tem. Tá. E aí o sonoplasta sempre as pessoas querem, ai, por favor, cliente não quer, mas a gente explicou pra ela que tem que ter um sonoplasta, porque é importante, porque o técnico não vai saber soltar a música, porque o técnico de som, todos os bons técnicos entenderam que eles precisam ter a mesinha, porque chega lá no evento, é uma surpresa se vai ter o sonoplasta ou não. Uhum. Sonoplasta.
Então já leva, né?
Não estou falando de marginalização nem nada, gente, mas assim, sonoplasta tem cliente que acha que é um luxo. E não é.
E não é, dá vida.
É, ele dá, é uma das coisas que dá. É uma das pessoas que dá vida pro evento. O iluminador dá vida, a pessoa que toca a música. E aí acaba usando o técnico de som pra colocar a música.
Posso dar um exemplo desse real? Acabou? Aconteceu semana passada, eu tava num evento, não tinha sonoplasta, tinha DJ. E aí teve... O evento era bem chatinho, assim, basicão. Chatinho de apresentação, blá, 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 blá. Tinha uma hora que eles iam sortear duas coisinhas aí e colocaram uma roleta. Cara, eu soltei só aquela música do baú lá. Cara, a cliente ficou alucinada. Fui no YouTube, pus lá. Falei, cara, vou pôr aqui porque não dá. Aí ela, meu, foi a parte mais legal. Eu falei, imagina se a gente tivesse... Se foram dois dias, se a gente tivesse esse profissional o tempo inteiro com a gente. Pelo amor de Deus.
E aí vem a pergunta, como fazer um cliente entender a importância do sonoplasta? Vocês conseguem chegar num momento e falar assim, cara, não é que eu tô querendo vender o meu trabalho porque é o meu trabalho, mas ele é importante porque dá alma, dá brilho, faz com que o ritmo do evento seja outro. Como a gente pode trazer dicas ou uma fala que entenda que essa figura é fundamental para um evento?
Momento de pensamento. Aqui, por exemplo, caberia sonoplastia. Aqui caberia sonoplastia numa boa. Você viu que legal, cara?
Pode ser assim, ó. Um dia, andando em Jericó, João disse para Pedro: ei, cara, tem que ter sonoplasta.
O Padre Quevedo também recomenda sonoplastia, cara.
É, evento sem sonoplasta não existe.
É isso, cara.
Tá vendo, Matu? Que já marca
isso. Tá dito, é isso.
Mas é que assim, exatamente o que aconteceu contigo. A cliente, ela viu. Nos próximos, ela falou, meu, tem que ter.
É isso.
Mas assim, o que tá nosso favor, os diretores. Os diretores, eles falam, precisa ter. Tem diretor que assim, tipo, chega, não tem o sonoplasta, aí na hora, gente, não dá pra fazer. Enfim,
não vai rolar.
Já aconteceu de, meu, voa pra cá, eu preciso de você.
Ontem a gente falou com a Takaoka e eu dei o exemplo seu, que a gente tava, a Taka tava num evento lá comigo, ligava pro Manteiga agora, véio, tem que ter, não tem como não ter nesse job. E o diretor tem essa função mesmo, tem essa,
e aí tem
às
uma
vezes,
coisa
abertura.
Também, produtores, não é um puxão de orelha, mas assim, se vocês não contemplaram isso em planilha e precisa, você, bom produtor, tem uma linha de extra na sua planilha. Seja generoso com esse profissional que você vai estar contratando de última hora. A pessoa deixou a família, deixou o dia de folga, provavelmente foi doente, te salvar de uma coisa que você não fez. Então, remunere decentemente este profissional.
Importante.
Qualquer, não só sonoplasta, tá, gente?
Todos.
Qualquer profissional que você tá tirando,
hora, né?
Tá, que você tá tirando da agenda dele de última hora, é para que ele te atenda, remunere essa pessoa decentemente.
Exato. E como a MT falou assim, não só sonoplasta, mas geral.
É.
Porque assim, a gente é contratado, quantas vezes a gente... Você tá indo num lugar trabalhar, mas você tá com um problema pessoal.
É.
Só que ali não
importa.
Não importa.
Você
a gente
tem que
entregar. Ali quando, por exemplo, tô na sonoplastia ou tô no palco, é como se a gente vestisse aqui uma armadura, uma outra roupa assim. E assim, meu cliente, meu contratante, ele não tem nada a ver com meus problemas. Eu vou resolver depois, mas eu tenho que focar aqui. E às vezes tem muito disso. A gente sai nessa correria com um monte de BO e tudo mais, mas eu vou entregar porque ele precisa disso.
Muito bom.
Ele pediu isso para mim, né? Tipo, eu tô aqui pelo meu contratante, pela agência, pelo meu diretor, por todo mundo ali. Então, e às vezes tem muito disso. Que, tipo, preciso de você, né? Tipo, ah, eu quero você no meu evento, mas ah, é isso aqui. Cara.
Cara, você falou um pouco de carreira, assim, né? Vocês têm alguma previsão? Porque vocês são freelancers, né? São donos da própria agenda e tal. Quando começa um ano, você tem algum trabalho de fazer uma estimativa, por exemplo, ó, vou pegar o que eu faturei o ano passado, vou dividir pelo ano, para você até escolher que padrão de vida você vai ter naquele ano? Sim. Você pega mais job ou pega menos? Uhum. Como funciona essa questão?
Planejamento de carreira ou de grana, trabalho?
Eu faço muito isso. Eu tive uma época que fui muito desorganizado, mas aí, depois eu fui entendendo que era trabalho mesmo, isso lá atrás. Mas eu, como eu tenho uma agência que cuida da parte de venda dos casamentos, então a gente tem um planejamento legal, tudo certo. E com os corporativos, sempre a gente já começa aquele papo ali, até em dezembro mesmo, assim.
Já dá uma...
Tem uma previsão, né? Por exemplo, a Rock que eu atendo, que tem a Mil, a gente vai ter quantos da Mil esse ano? Né? A gente vai ter alguma viagem para fora? Né, a Origami, que eu faço muito, que o principal cliente deles é a Prudential. Fiz com eles em maio em Roma.
A gente fez XP ano passado.
XP, já passaram XP agora também. É. Então, quero que não rola um planejamento sim, mas às vezes surge também os eventos de última hora. Então, a gente tem que estar preparado tudo nisso.
Você tem uma noção, né?
Tem uma noção.
Que tem de, exato, por vir no ano, né?
Exatamente. E para você, MT?
Para mim é um pouquinho diferente, porque assim... Eu estou vivendo de discotecagem e sonoplastia desde março, especificamente. Eu não sei se isso funciona, e aí eu vou falar aqui no meu lugar de mulher. Não dá, a gente vive num país que não dá para ter um caixa só. Então, eu trabalhava com produção de eventos e também fazia discotecagens. No ano passado é que eu entendi que eu tinha uma maior remuneração como artista do que trabalhando CLT bonitinha numa agência, que, diga-se de passagem, foi o que me salvou na pandemia, porque se eu fosse freelancer com a desorganização financeira que eu tinha, eu não tinha sobrevivido na pandemia sem ter esse trabalho. Então, para mim, financeiramente, eu tô recomeçando, né? Por enquanto, eu só tenho... O meu caixa principal são as discotecagens, são os eventos. Então, eu não tenho ainda uma média. Tem mês que tem... Eu sei que padrão de vida eu quero ter. Rica, claro, uma afropática, claro, né? Padrão. Isso.
Merecido.
Mas, para que eu tenha este padrão, eu tenho que trabalhar pelo menos 4 vezes mais. Existe uma coisa que a gente não está falando aqui, que vocês todos fazem, todos os meninos, todo mundo está aqui, que é o back-office. O back-office, para qualquer profissão, se você vai trabalhar com evento e vai fazer uma coisa específica, o seu back-office tem que ser a coisa mais importante que você vai fazer. É o momento que você vai parar para emitir nota. Existe uma burocracia por trás do trabalho que a gente faz, gigantesca. Então, ter uma agência que te vende é maravilhoso, mas mesmo assim isso vai respingar em você.
Muito.
Né? Se você vai trabalhar para um, por exemplo, para órgão público, é tanta coisa para preencher e assinar que você perde a vontade de viver.
Empresa privada hoje também tem muita coisa.
Empresa privada você tem que cadastrar, fazer um cadastro quilométrico que vai para aprovação, que não sei tão. Então assim, tenha paciência para parar um tempo, botar um som, faz um café, enche uma jarra de café, assim, pega um dia da semana para fazer isso. Muito outra bom. Coisa importante, ouça e faça tudo que esses gurus de finanças ensinam. Guarda 30% do que você ganha, exato, guarda não sei o quê, investe, tem uma conta de investimento, porque hoje, porque um software básico para discotecar, a anuidade dele é R$ 1.800.
É isso aí.
Exato. É uma profissão cara, gente. tudo
se
isso que
manter,
a Giovana,
né, atualizado, é equipamentos,
é caro.
Tudo tem um custo.
Porque você,
né,
assina esses sites, esses.
Sim.
É tudo em dólar.
É tudo em dólar. É.
O SoundCloud lá,
e outra, você não quer ir num puta de um evento lá. Você não precisa. Não vai te acrescentar muito num baita de um evento foda.
É um investimento nosso.
É. Né? O médico não vai lá no congresso dele?
Exatamente.
Não vai, passa lá anos estudando, uhum, e vai todo ano no congresso, na odontologia, não sei o quê. É a mesma coisa, né?
Por isso, quando precisa, não, é só chegar lá e apertar o play.
É,
aqui. Não, e assim, priorize, tenha plano de saúde, vá no otorrino, cuide do seu maxilar. Você é uma máquina de trabalhar. Você tem que ter um ouvido bom, olho bom, óculos bom.
E os prazos de pagamento também, né, MT? Eu gosto muito de trazer gente nova, porque eu estou há 17, 18 anos no mercado, e acho que é o momento agora, que eu tenho uma agenda lotada, que eu tenho essa oportunidade de trazer gente. Então, eu faço direção, trago assistente novo, faço roteiro, trago roteirista assistente. E eu percebo muito essas coisas básicas que eu já padeci, agora eu explico desde o comecinho, de olha, o cliente corporativo vai pagar em 30 dias, mais ou menos. Né? Tem alguns que vão pagar, vão pedir 60, 90. Eu tento, assim, 80% das pessoas que vão comigo, de eu tirar do meu caixa e pagar essas pessoas, sim, em até uma semana. Eu explico, eu não recebi. Agora, quando não é possível, porque às vezes é muito grande, tem projetos que eu levo 10 pessoas, eu não tenho caixa, né, 100 mil reais parado lá para dar para a equipe. E aí eu explico, falo, olha, é 30 dias.
É bom essa saber média disso, que na
se
próxima
programa
já
em 45.
Que eu vou te pedir antes.
Você pode me pedir antes? Eu não tenho como pagar seu cachê, meu
você,
amigo.
Você pelo começa amor a pedir de Deus. Cachê para ele, já vai melhorar, entendeu?
E é isso, então assim, esse entender quando você vai, porque a pessoa já começa a gastar a grana do treco que vai receber daqui a 40 dias, contando com o negócio. Né? Tem que tomar muito cuidado com esse fluxo.
E é bacana essa colocação, né? Porque, de modo geral, nós todos da área de eventos, nós somos o artístico, nós somos o comercial, nós somos a empresa, nós somos todas as funções de uma organização em uma pessoa só. Então, é muito bacana, a gente olha para vocês e fala assim, meu, baita DJ, baita artista que está lá, faz toda essa leitura do público, está sempre conectada, né? Mas tem a pessoa que para ali com a xicrinha de café, pô, agora eu sou a executiva da...
Vou mandar
sou
e-mail.
PJ agora. Agora eu sou PJ, agora eu vou fazer meus contatos
e onde a gente vai estar aos 70 anos, né? Que é o que a MT traz, né? Desse planejamento. E aí? Quando é, e
eu
quando
quero
não
ser
puder,
a velha.
Para você poder comer, você tem que estar lá.
Eu trabalho hoje para ser a velhinha da excursão do SESC. Eu quero ir para Ibitinga.
Eu quero estar junto.
Entendeu?
Lá.
É isso. Daqui 30 anos... Ah, que vou fazer... igual esses grandes, esses players grandes de mercado, essas pessoas que estão no mercado há muito tempo, mas assim, eu quero ser a véia da excursão, quero ir pra Aparecida do Norte, não, sabe assim, eu quero...
Pegar praia em Natal.
Pegar praia em Natal, ler Sabrina na beira da praia.
Uma segunda-feira.
trabalhando pra isso.
E tudo isso com uma trilha sonora. Exatamente. Adequada ao pôr do sol, ao
mas
nascer do sol.
Mas ter 70 anos e ouvir a trilha sonora, não ficar, putz, eu me lembro, na minha época. A gente nem... Aliás, isso nem tem mais, assim, a gente já tá vivendo num mundo em que as pessoas mais velhas já estão com uma outra, uma outra cabeça. É. E estamos todos aqui, somos adultos na casa dos 30 e poucos 40.
Oh, eu gostei dos 30 e poucos 40.
30 e tantos 40? 30 e tantos 40?
É, quase 50.
Ficou felizão.
Ele
tá muito feliz, tá brilhando.
E aí, então você. Então vamos lá, você que faz. Não tem nada a ver com o podcast que eu vou falar, mas você vai fazer 40 esse
tudo
ano.
Tudo a ver.
Quando você fizer, uma semana depois, você vai entender que a chave vira.
Tomou?
A gente tá no auge da cabeça.
Eu já tô sentindo virando.
É isso. A gente tá no auge da cabeça. A gente tá pensando melhor. A gente não tem mais paciência pra certas coisas que adolescente tem. A gente fala. A gente já tá planejando as outras coisas. Já tá olhando pra banca de jornal e vendo o livro da Sabrina. Pensando, eu vou ler esse livro.
Tá chegando minha
e
hora.
E o corpo não acompanha. Então, assim, tenha plano de... Gente, tenha plano de saúde, tenha plano de previsão, tenha planos de coisas.
Reservas.
Não vê, tenha reservas. Não, não, isso que eu tô falando parece papo de tia velha, mas assim, para você ser um profissional de eventos de qualidade, você tem que ter qualidade na cabeça, no corpo, no coração. para que quando você esteja passando por um perrengue pessoal, isso não respingue no seu trabalho e vice-versa.
É isso.
E você não leve para sua casa, para o seu lar, para sua família, para suas pessoas, o que aquela pessoa grosseira que não te deu bom dia te falou. Porque ninguém tem nada a ver com isso. E o que faz essa cabeça... E pra ter a cabeça boa de, assim, olhar o seu... Isso é importante, tá? Olhar seu celular na sexta-feira e todos os seus amigos estarem combinando o churrasco que você não vai participar.
Que
porque
é,
é uma escolha.
A nossa agenda é essa.
Porque é,
é
uma escolha. Você não vai estar no aniversário, você não vai estar no churrasco. Você tem que priorizar algumas coisas. Tem que fechar a agenda pra isso. E para chegar neste estágio de fechar a agenda para isso, você tem que entregar o trabalho de qualidade. E o seu trabalho de qualidade começa no bom dia que você dá pro porteiro que está te recebendo.
Aulona.
É, a gente deu essa volta toda para chegar no começo,
exato,
que tem tudo a ver com essa
conversa.
Com essa relação,
tá,
né? Com você
de
se
carreira de sucesso. Vocês que estão aí não é à toa, que não. É porque tem esse é o holístico inteiro ali, né, cara?
E é bacana a gente poder escutar claramente esse pensamento, né? Porque muitas pessoas olham e às vezes falam assim, ah, eles estão ali porque, ah, é sorte, ah, porque estava ali no lugar certo, na
mas
hora
é aquela coisa,
não sabe tudo que você... Exato. Né?
A gente fez...
Faz 20 anos que ele estava, mas eu sorte.
Sorte.
Eu sempre falo em casa que assim, a sorte acompanha quem se prepara.
Exatamente.
Se você se prepara, a sorte vai te acompanhar. Tem horas que realmente tem lance de sorte, não dá pra gente falar que, ah, não, foi tudo... Tem horas que você fala, cara... Aqui eu tive sorte, mas você estava pronto. O cara fala assim, eu preciso disso, daquilo. E você fala, putz, que sorte, entre aspas, mas que sorte, eu tinha a resposta imediata para dar ali. Mas você se preparou para aquilo.
O que eu mais tenho escutado hoje, tem uma menina que cuida do meu Instagram. Então as pessoas olham o meu Instagram e falam, nossa, você está bombando. Meu Deus, você está fazendo muitos eventos. Nossa, você está fazendo... Não, gente, eu já fazia antes.
Agora você só está sabendo.
Eu só estou te contando.
Só
tô que agora eu estou te contando.
Eu passei a fazer isso também tem uns 2 anos, mudou tudo pra mim.
É.
Porque é a mesma coisa que eu fazia. Ah, Nicolau, você falou, cara, eu tô 17 anos fazendo esse troço. Eu vi que você fez lá com as dançarinas, vai pra dançarina em palco pra fazer negócio.
É importante. Da sorte, o que acontece? Como eu comecei nessa vida de DJ? Na minha casa ninguém era músico, mas o meu pai ele foi cofundador de uma escola de samba.
De qual escola?
De Santo André, lá, o Vila Alice. Minha mãe era chefe da Ala das Baianas. A gente, época de carnaval, eu dormia no barracão, minha casa virava barracão, aquela coisa de fazer fantasia, então eu adorava aquilo.
Que louco.
Só que assim, eu cresci muito do samba, só que em casa tinha disco de tudo. Então fui pegando. Só que assim, eu nunca na minha vida ia imaginar que ia ser DJ. Eu conheci um primo... que é DJ também no segundo colegial, a gente descobriu que era primo de segundo grau, e ele fazia lá os bailinhos de garagem, eu comecei com ele. E aí, eu gostava muito dessa coisa artística, assim, que, onde eu falo que eu aprendi muito esse lance da música. Eu era LJ antes. Só que assim, era um strobo, um Moonflower e uma centopeia, né? E uma máquina de fumaça. E eu gostava muito de fazer, assim, blackout, apaga a luz. Aí, tipo, montava cenas e tudo mais. E aí ele foi chamado pra ser DJ de uma casa, de um clube lá, uma balada de Santo André, o Paineiras. E eu comecei com ele. E lá tinha um computador com o sistema da Martin, que era 4 Roboscan, 758, strobo. E não tinha LJ, era alguém deixou lá programado. Comecei lá, fuçar. Aí o dono viu, pô, legal você aí, vem todo dia, que era quinta, sexta, sábado e domingo. Ganhava R$20 na noite. E mais 10 de consumo. Se eu passasse a consumo, eu tinha que pagar. Mas pra mim, foi porque eu era um cara que eu achava que ia ser administrador. Eu fiz administração hospitalar, não terminei. Porque em casa todo mundo era da administração, tudo mais. Mesmo meu pai sendo essa coisa da escola de samba. E ali eu comecei, tipo... E foi a época que o hip hop tava vindo pro mainstream no Brasil. Tipo, 50 Cent, Nelly. A galera começou a curtir muito o hip hop. E eu gostava muito. Então eu comecei a tocar na noite, assim, antes da pista abrir, eu à noite eu fazia a iluminação.
Te davam ali uns minutinhos. Falava,
eu pegava ali o CD do outro
aí.
DJ e ficava no CDJ-100 e ficava tentando fazer as viradinhas. E ele falou, pô, legal isso aí que você faz, vamos fazer meia hora na noite. Aí ele me deixou. E aquela meia hora, tocava, a galera pirava. Porque ele queria dar rolê, ele era o DJ da noite sozinho, ele queria dar rolê, ele deixava eu. E aí começou. E aí ele foi chamado para tocar numa casa lá em Santo André, o Amnésia, que era uma casa de samba. E a pegada dele é só eletrônico. Aí eu fui com ele, fez o primeiro intervalo. Você fica aí? Eu falei, fico. Mas eu falo, foi o melhor sim da minha vida ter falado, eu fico. Peguei o intervalo, já sabia que tinha que tocar, não mixava certo, mas foi. E aí, o que eu fiz? Fui lá, comprei meu case, meu fonezinho e tudo mais. E comecei, trabalhava numa agência de ação promocional, mas ao mesmo tempo do Valtinho, Walter Dias, não sei se você conhece ele. E comecei tocar nas baladinhas do ABC, do final de semana e tudo mais. E no mesmo ano, os caras falaram assim, ó, você vai abrir o show do Charlie Brown.
É, a sorte aí, ó. Foda. É, mas tava preparando sem saber, né, cara?
Cheguei, cara, tremia, tinha umas 8 mil pessoas. Cheguei, aí eu já vi o produtor do Charlie Brown esse dia. É, não vai tocar CPM não, hein, DJ? Não sei que treta que eles tinham. Mas fiz, foi legal.
Você falou, nem gosto do CPM, nunca gostei.
Aqui, CD, eu pá. Nem sei que treta era, mas toquei. E dali, continuei com o meu trabalho, mas fui montando material. E aí a gente tinha um cliente atrás do trio, que a gente prestava serviço de ação promocional para eles. E aí o Valtinho falou assim pro Najão, que era um dos donos do... Ah, o Manteiga, ele é DJ. Falei, ah, então vou pôr ele para abrir as micaretas. Comecei a abrir Ivete, Chiclete, Asa. E aí, essa coisa. Então, tem muito do lance de estar na hora, né?
Mas estava preparado. Mas
eu estava sorte. Né? Mas eu estava preparado. Eu fui atrás disso. E eu falo, se eu tivesse falado assim, ah, não, que o nome dele é Thiago, naquela casa lá que ele foi embora.
Thiago, não, fica aí, cara. Não,
ah, não. Não, não, não
hoje não.
Sei, cara. Não, eu vou.
Ele ainda é DJ?
Não.
Era essa pergunta.
E foi, só que assim, aquela coisa que você falou, todo lugar que eu chegava, cumprimenta todo mundo, porque não é porque só eu sou o DJ, tô ali, quero que não, assim, tenha mais visibilidade, tem, mas todo mundo ali tá fazendo pra casa funcionar.
Mas isso é da história todo de cada um, né, que nem... Você vem de uma história de que você chegou lá e foi, putz, eu comecei a trabalhar ali. MT veio da produção. Então você sabe todos os perrengues, você olha para as pessoas como pessoas fundamentais para que aquilo tudo possa acontecer. Eu isso faz com que todo mundo torça subir, por você também,
sabe,
né?
Na cabeça, assim, tipo, aqui tá trabalhando, todo mundo sai da sua casa. Então, é isso. Não importa se eu ganho mais, se ganha menos. Todo mundo aqui é igual para fazer a noite funcionar.
E sabe que quando a gente ganha mais... Quando a gente usa o suporte Matuquinho, sempre espero uma deixa boa pra fazer deixando uma deixa bombar.
Ele tá o suporte,
eu fico esperando ali, o
já
suporte
já Matuquinho. Aqui, ó,
se você está em evento, minha gente, e aí, pra colocar na mesa ali, pro seu microfone não rolar, pau, kit aqui, ó, suporte Matuquinho, a robinha tá na tela aí, o nosso fundador, João Matuque. E como é o momento merchan, a MT tem um canal também, né, no YouTube.
Não, não mais.
Você não tem mais?
O Crancast está parado. Crancast está parado, mas ele deve voltar aí logo menos. E é um podcast para falar de música.
Eu vou levar você no meu podcast.
Ai,
você
está no
podcast também? Tô. Ah, então é hora.
Showcast.
Merchan.
Leva a gente lá.
Vamos levar vocês também, com certeza.
Eu danço super bem. Eu danço.
Dança. Melhor você... dançarino que eu já arrumei na vida.
Todos vocês, eu já tô aqui nos
Posso
insights.
Tocar guitarrinha?
Pode tocar.
Ah, bem, eu vou tocar minha guitarrinha.
Pode levar a sua também.
Vamos levar nossa banda?
Você não é da banda, você não é cantor. Para com isso.
Tá bom.
O nosso chama o Showcast, que ele é voltado para... É mais destinado para músicos, DJs, do geral. Tanto das coisas boas...
Mas tá rolando já.
Tá rolando.
Boa.
Tá rolando.
O MT foi convidada para ir.
Já.
Nicolau também foi.
Já prepara a gente.
Você pode ir junto se
eu assistir. Vou lá assistir.
Vamos agradecer o estúdio aqui também?
Temos que agradecer a BRN Studio, né? Brunão?
Brunão, cara.
Grande Brunão, que nos concedeu aqui o espaço para que a gente pudesse gravar o nosso podcast, trazer pessoas incríveis para esse bate-papo.
Tem duas perguntinhas do final aqui para eles, aquele final da finaleira.
Já vamos antecipar.
Tá acabando?
Ah, é isso.
Temos 15 minutos para falar.
Vamos falar um monte ainda.
A gente vai perguntar de uma indicação e de um livro, ou um filme, ou uma série.
De um profissional.
Uma indicação de um profissional, ou de um fornecedor, de alguém, de algum parceiro, ou um filme, uma série, ou um livro que vocês queiram indicar. Enquanto vocês vão pensando, fizemos agradecimento à nossa BRN Studio, que nos concedeu o espaço aqui, que foi fundamental, aproveitar para falar para a galera compartilhar nossos conteúdos nas redes sociais, isso é fundamental. Manda nos comentários quem você gostaria de ver entrevistado aqui. E pode ser você mesmo, pode falar assim, cara, eu tenho que ir aí, eu tenho muito para falar. E vocês não abordaram ainda cenografia, coreografia, enfim. Coloque os temas, para a gente é super, super importante. E segue a gente no nosso canal.
Posso agradecer o Henry, Rafael e o Gustavo aqui que estão com a gente. Aí, valeu a força.
Obrigado, galera. Mandaram super, super bem. No começo, eu não falei meu nome no começo do podcast.
Falou.
Não, e não vou falar. Agora não adianta mais.
É o personagem oculto.
É, ninguém sabe quem é. Agora já demos um tempinho para pensarem aí. Então, vocês querem indicar... Um profissional pode ser de qualquer área, pode ser de logística, de A e B, de produção.
Pode ser uma agência. Pode ser uma agência. Cara, quando eles me chamam, essa agência trata com respeitar a sua gente. Pode ser um cliente, elogiar um cliente. A hora do feedback aqui, hein?
Você assim, já tá... indicar de verdade aqui.
É o perigo.
Eu faço... Tenho parceria com tanta gente, assim, todo lugar que eu vou, sempre me dou bem. Então, eu quero, na verdade, agradecer, assim, os contratantes de agência, os diretores, sabe, os produtores, geral mesmo, assim, porque as empresas de som, iluminação, cenografia, a gente sempre é muito bem recebido, assim. É claro que é aquela coisa, o primeiro contato, às vezes, é aquela mais timidez, mas depois... Então, eu falo, assim, eu tenho muitos amigos e amigas no cenário de eventos, assim. E de indicar livro, filme...
É, pode ser um. A gente sempre fala um livro, mas eu abri agora para série ou filme.
Série? Ah, eu assisti uma que é no Globoplay, Os Outros. É bem legal lá.
Vou falar uma coisa, hein? Meu irmão é um dos roteiristas dos Outros.
Ô, louco! Olha, parabéns pra ele.
Cara, meu irmão é um gênio,
teve
cara.
Teve um episódio
é
ali
família,
que... Quer dizer, eu chorei é muito episódio ali. É que eu... Manteiga derretida também. Mas essa série, assim, eu falo que é uma obra...
É
prima,
muito boa,
assim,
né?
Das
muito
melhores.
Boa. Caraca, já fiquei doidão pra assistir.
Thiago Dottori, meu irmão, te amo.
Caramba, hein, cara.
A série é muito boa,
né? Engraçado, né? Não dando spoilers, mas eu e minha namorada, a gente terminou de assistir. No sábado, a gente marcou um churrasco no condomínio. E o pessoal do prédio lá marcou com... Igual, falei, nossa, será que vai acontecer uma briga igual lá nos outros de condomínio? Falei, meu Deus, não, mas foi tudo, deu tudo certo.
Ainda
mas
bem.
Essa série aí, vale a pena.
Pô, demais.
Ai, então, também não vou indicar um profissional, nem agência, nem nada, porque tem muitas pessoas amadas e queridas. Caramba, vocês me pegaram.
Ou pode ser uma agência que fala, nossa, lembre dessa agência que eu gosto muito de trabalhar com eles e tal.
Se eu falar de uma e não falar de outra, vai dar
ruim. Ela vai me indicar como bailarino
profissional. Eu queria indicar para você, Daniel Totori, que é um bailarino maravilhoso. Mas eu indicaria alguém até para trazer pro podcast. Assim, a Roseli Fiorelli, que é uma... a Roseli, ela é... Meu Deus, fugiu o nome da coisa que ela faz. Ela ensina as pessoas a... Como fala?
Ela é uma coaching?
Ela é bailarina.
Coreógrafa,
exatamente. Fugiu essa palavra. A Roseli é uma coreógrafa incrivelmente maravilhosa, um coração gigantesco. Já fez várias coisas no mercado. Um livro. Cara, eu tô muito sem ler, mas eu acho que O Poder do Hábito é um livro
é um
bacana.
Um prato.
Uma cor.
Time de futebol.
Corinthians.
Vai Corinthians.
Eu sou São Paulino, nós tivemos um momento.
Gente, é só um jogo. Bom, eu falo isso pro meu crush. Foi só um jogo.
Vai passar.
Vai passar. Vai ter um dia que o Corinthians vai perder de São Paulo também. Isso vai acontecer. Isso é esporte. Vai demorar, mas é esse esporte. É isso, tá tudo bem.
Uma frase,
não faça com os outros o que você não quer que façam com você.
Gente, hoje eu tive ela aqui.
Muito bom.
Lá vem ela.
Ô, prazerzaço, gente.
Demais. Que papo bom.
Valeu pelo tempo de vocês.
Obrigado por achar um tempinho na agenda.
Foi demais.
Trazerem com as falas de vocês uma trilha sonora tão agradável aos nossos ouvidos. Por favor, que suba o som.
Bom demais.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, mano. Obrigado.
Matuque, aparece aqui, Matuquinho.
Matuque, meu bom. Nesse momento a gente sempre fala sobre os créditos. entra a música aí. Como se inscreva aqui.
Sobe trilha, né? Tipo.
Sobe trilha, velho.
Vai, velho. Trilha.